crema.
Olá, 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 nossos amigos audiospectadores. Está começando o nono Dissertácido. Não é o limão da sua caipirinha, não é o vinagre da sua salada, mas é a dose de acidez descarada das suas notícias. Sejam bem-vindos a mais uma jornada rumo ao infinito das notícias do nosso cotidiano. Eu sou o Gabriel e estou aqui com
Diego Savenhago,
Marcos Gomes, aê, tô feliz hoje.
Hoje nós estamos com uma pauta com assuntos muito interessantes. Vamos falar da importação de médicos para resolver os nossos problemas de saúde, sobre problema do papel higiênico na Venezuela, né? Tá faltando um monte de coisa lá, inclusive papel higiênico. Sobre alguns mascotes, né? No mínimo questionáveis, casamentos armados e as nossas memórias de uma infância. Memórias de uma infância feliz. Vocês, nossos ouvintes que tenham suas memórias, podem dividir conosco.
É isso aí. Só antes de começar, Gabriel, você esteve aí no sul de Minas Gerais. Como é que foi sua visita lá em Extreme?
Pô, estive... Na verdade, cara, Extreme, né? Cidade de Extrema foi só uma parada, que é onde eu fiz o check-in no Facebook, tradicional. Porque eu não sabia se ia ter sinal dali pra frente, né? Mas...
Tava saindo da civilização.
Pois é, eu falei, pode ser aqui meu último lapso de 3G, então deixa eu fazer o check-in por aqui. Mas na verdade eu fui para duas cidades, uma chamada Congonhal, na Cachoeira das 15 Quedas, e depois para Poços de Caldas fazer algumas trilhas ecológicas, né? Caminhar no meio do mato, tomar banho de cachoeira.
Comer requeijão,
doce de leite, né?
Você caminhou no meio do mato, mas sozinho, né, cara?
Não, em 30 pessoas, cara.
Ih!
30 pessoas no mato.
Você só caminha no mato? Como que é?
Não, isso aí você vê com o Marcos, cara. Mas foi legal, cara, foi legal. Foi uma experiência nova. Inclusive, eu recomendo a todos os nossos ouvintes a praticarem esportes. E o trekking, né, ou a caminhada de aventura, como você preferir chamar.
Ah, eu não recomendo, não.
Pô, cara...
Ah, praticar esporte cansa, velho. Pra quê, meu? Que casa.
Enfim, se você quiser... Você tem duas opções na tua vida. Você pode ouvir aí o nosso Dissertácido enquanto caminha pelo mato, né? Ou você pode estar lá na sua casa também, sentado, comendo frango frito, sorvete e refrigerante.
Tomando Coca-Cola.
Tomando Coca-Cola e daqui uns 50 anos a gente vê quem vai estar com o Pedro primeiro.
Vocês sabem o que mais os nossos ouvintes podem fazer?
O quê?
Não.
Podem mandar um e-mail para nós?
Oh, é verdade, é verdade. Inclusive, aí é mais recomendável que vocês estejam parados, né, para mandar um e-mail.
Exatamente. contato@dissertacido.com.br. Mandem os e-mails para a gente, comentários, perguntas, críticas, elogios, o que vocês quiserem.
Inclusive, né, nós na última semana... tivemos um problema com o e-mail. Marcos, você quer comentar um pouco, que já foi resolvido? Aí nós tivemos que acionar a nossa vasta equipe de TI.
Pois é, cara. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tive um problema de DNS entre o servidor, o provedor que a gente contratou, e o registro.br lá, que é onde está registrado o nosso domínio. E aí eu tive que fazer uma alteração de DNS. Quando faz essa alteração, demora um tempo para os servidores do mundo inteiro, tem que limpar o cache lá, né? Aí atualiza, enfim. Então leva um tempo e a gente, infelizmente, a gente perdeu aí os e-mails que enviaram aí no primeiro dia aí. E aí eu até coloquei uma chamada lá no site lá pedindo pro pessoal estar reenviando.
Isso aí, falando em e-mails, comentários e afins, nós tivemos um comentário que nós gostaríamos de estar comentando, olha só.
Nossa, nós tivemos um comentário que gostaríamos de estar comentando. Eu nunca vi tanto verbo pra não dizer nada, cara.
Mas é do nosso ouvinte número 1, o Guilherme.
Palmas para o Guilherme, palmas para
o
Guilherme.
O que ele comentou aí, Gabriel?
Ele pediu a nossa opinião, né, sobre essa discussão que está em voga da maioridade penal, né? Então, depois de alguns crimes bárbaros aí cometidos por menores de idade, entrou em discussão, inclusive o governador Geraldo Alckmin entrou com um pedido junto às instâncias superiores para diminuir a maioridade penal, que hoje é de 18 anos, para 16 anos, né? E aí tá gerando um debate muito interessante aí nas redes sociais, e o Guilherme quer saber a nossa opinião, né? Olha, a minha opinião sincera é que diminuir a maioridade penal não é atacar a causa, é atacar uma das consequências. Porém, eu sou a favor da redução.
É o que eu até comentei, deixei lá comentado. 99% dos brasileiros são a favor. Só não muda porque falta vontade política. Amplos setores da sociedade apoiam isso, então acho que falta realmente os políticos quererem fazer alguma coisa.
Eu concordo com vocês dois ao mesmo tempo, porque eu concordo que isso daí é unânime, né? Mas também eu concordo com o Gabriel de que isso aí não é a solução, né? Não é a única solução, não é, como o Gabriel disse, é atacar a causa, né? Porque o que acontece? Não adianta diminuir para 16, porque aí os caras vão colocar moleques de 15. Não adianta diminuir para 14, que os caras vão colocar moleques de 13. Entenderam? Então, assim, claro, sou a favor, claro, mas não para 16, para 14. E também acho que não é a única solução, isso aí tem que ser uma das soluções.
Inclusive, essa semana um amigo meu, o Renato Wong, um abraço, Renato, ele é missionário da Igreja Presbiteriana, então ele já viajou o mundo inteiro pregando a palavra, né, do que ele acredita e tudo mais, que eu respeito bastante. E ele escreveu algo muito curioso referente à experiência dele na Fundação Casa. Ele fez um trabalho magnífico na Fundação Casa, e ele mencionou que, quando conversando ali com os jovens, ele notou que todos vinham de uma situação de família destruída, principalmente disso, independente da questão social de pobreza e tudo mais. O principal ponto era, as famílias eram destruídas, eram pais violentos. Então, ou seja, né, não adianta você deixar que uma semente boa seja plantada em terra ruim, né? Por exemplo, uma criança que, quando ela é inocente, mas se ela tem a sua estrutura familiar destruída, ela tende, né, tem grandes tendências a se tornar uma pessoa má. Então não adianta chegar lá na frente e querer cortar lá na frente, né? Tem que tentar cortar pela raiz. Não é fácil. Concordo também com o Diego que falta vontade política. Eu acho que acaba diminuindo, sim, né, você tendo uma lei mais rigorosa, mas não é a solução definitiva.
Tá certo. Bom, esse é um tema que a gente pode aprofundar melhor mais pra frente, né?
Uhum. Agradecer, né, o comentário do Guilherme, né, obrigado. Aí. Continue comentando, mandando suas críticas, outros ouvintes também, queremos falar, queremos estar em contato com vocês.
Notícias da semana?
É isso aí, notícias da semana.
A PEC usa mascote Senhor Testículos durante campanhas em Minas Gerais. Crianças e adultos tiraram fotos com o novo mascote. A ação faz parte da campanha de prevenção de câncer de próstata. Bom, é o seguinte, essa PEC aí, ela resolveu usar como boneco aí, como mascote de campanha, um saco escrotal. Né? Quem puder acessar o site do G1 vai ver que é muito bonitinho o mascote. Eu não diria que ele é fofinho, mas é simpático.
É, cara, olha, ouvinte, por favor, acessem aí, cliquem no link que a gente vai deixar na postagem e admirem essas fotos aí. Tem um post no Kibe Louco que ele pegou várias fotos aqui da galera. As pessoas felizes tirando fotos junto com o Senhor Testículo. É impagável isso aqui. Não tem como descrever. Você tem que ver a foto mesmo.
Não, o melhor de tudo é que tem um outro cartaz aqui. Falando assim, campanha de prevenção ao câncer masculino, quem é amigo dá um toque.
É bom,
prefiro,
é bom, é bom.
Prefiro ter somente inimigos.
Mas que boneco horroroso, cara. Ele é mais feio que o Fofão, que a gente falou no outro podcast.
Cara, é muito... o Fofão é lindo, cara.
Ele é muito escroto, cara. Pô,
ele é só escroto.
Cara, assim, ó, comentários que a gente não pode mais fazer. Dizer que ele é escroto, dizer que o emprego do cara que se fantasia ali é um saco, porque...
Tá muito fácil, essas piadas aí estão muito fáceis, tá fácil demais.
Dizer que as mulheres estavam adorando fazer carinho nele.
É. Não, o mais impressionante é os pais levando seus filhos pra tirar foto.
Cara, mas ó, se a ideia era botar medo nas pessoas de ela ter câncer de próstata, a ideia deu certo, pô. Você olha
era
um negócio
desse. Era só falar, se cuida, senão seu saco vai ficar desse jeito.
Era mais efetivo, né?
Já era, cara.
Era melhor ter falado o senhor dedo, alguma coisa assim. Isso ia dar mais medo.
Gostei do cabelinho dele. Bem legal.
Parece um Ronaldinho na Copa de 2002. Vamos pra próxima, que saco, vai.
Caça ao papel higiênico na Venezuela. Papel higiênico virou artigo de luxo. A escassez do material complica a vida dos venezuelanos. E o governo importou cerca de 50 milhões de rolos.
Pois é, né? A gente estava falando do saco, agora vamos para o papel higiênico. É uma coisa muito engraçada, né? Porque o Maduro, né, que é o novo presidente da Venezuela, acabou de assumir o poder. E aí veio à tona uma crise bem...
De abastecimento
de bens de primeira necessidade. E o mais característico aí, né, pelo menos o que chamou mais atenção, tem chamado atenção, é a questão do papel higiênico. E ele disse que vamos trazer 50 milhões de rolos de papel higiênico para mostrar a esses grupos que não vamos nos curvar. Esses grupos que ele diz são os empresários, né? Ele culpa os empresários pela falta de produtos nas gôndolas dos supermercados da Venezuela, né? Agora, eu nunca imaginei na minha vida ver um movimento para importação de papel higiênico, cara.
Não, pior que se falta papel higiênico, assim, é um produto com pouquíssimos substitutos. Você tem ali o quê? O jornal?
Sabugo de milho.
Sabugo, a folha de bananeira.
De bananeira.
Folha de urtiga.
É complicado. Bom, eu deixo aí meus votos aí de
recuperação da...
Que eles possam cagar em paz, né?
É, meus sentimentos aí ao povo venezuelano.
Agora, uma coisa é fato, né? Agora falando a parte séria da história, a Venezuela, né? O governo chavista, ele se orgulha de ter essa posição bolivariana, que é um socialismo bem distorcido, mas o fato é que os empresários venezuelanos, eles não têm condições de produzir, de manter a indústria funcionando de uma forma saudável. É caro para importar as coisas, então os insumos para... Talvez não seja o caso do papel higiênico, mas de outros produtos é muito caro você importar os insumos. A única coisa que é barata lá é gasolina e petróleo, né? E você tem uma dificuldade enorme de conseguir fazer transações com outros países. Então, provando aí que esse modelo próximo ao comunismo, ao socialismo, ele não é o mais vencedor, né?
Gabriel, mas assim, isso que ele chama de grupos aí, os caras estão tendo dificuldade mesmo ou eles usaram o papel higiênico como alvo de boicote?
O problema
pra
é o
chamar
seguinte,
atenção para as outras questões.
Então, o problema é o seguinte, o governo ele controla os preços, ele meio que congela os preços de alguns produtos, entre eles o papel higiênico. Então, muitas vezes se torna inviável a produção. Então, se o preço está, sei lá, vamos supor, R$1, e o custo de produção custa R$1,50, você não vai produzir porque você vai perder dinheiro.
Exatamente. Seria o mesmo que em algum país, vamos imaginar um país hipotético, o presidente ou a presidenta desse país mandasse fixar o preço da energia elétrica, por exemplo.
É, imagina, que absurdo seria, né?
Seria
e aí a empresa estatal...
Isso hipoteticamente falando, né?
Totalmente.
E aí a empresa estatal que cuida do abastecimento de energia elétrica teria prejuízos aí incalculáveis, né? Bom, ainda bem que isso não acontece aqui no Brasil, né?
Pois é, né? Ou mesmo segurar o preço do combustível por anos, né? Numa fixação virtual do preço e até não conseguir segurar e o preço do combustível no bico dos postos de gasolina também decolar, né? Mas são coisas hipotéticas, né? A gente sabe que nesse mundo legal, mundo perfeito, não acontece.
Agora, sabe o que não é hipotético?
O quê?
São as teorias do papel higiênico, se é melhor ele pendurado por cima ou por baixo.
Ah, isso é muito importante, cara.
Eu sou um apoiador aí do papel higiênico pendurado por cima.
Claro,
Muito
claro.
mais vantagens. É, você tem muito maior controle ali para você cortar, enfim.
Ah, ele. Eu vou pedir para vocês uma semana para eu estar analisando isso aí, porque eu nunca parei para pensar nisso, cara. Eu preciso de tempo.
Cara, tem outra coisa, né? O papel higiênico prostrado por cima, ele não fica em contato com a parede, por exemplo. Então o risco de infecção é menor.
Dos dois jeitos lá ele fica com contato com a parede.
Não, mas aquela parte solta, cara. Psicologicamente falando, é melhor que não
É,
fique.
porque se bate um vento, a parte solta ela bate na parede.
É.
Ou então, ouvintes, mandem e-mail pra gente aí, coloque nos comentários como é que você prefere o papel higiênico pendurado por cima ou por baixo. Muito importante isso aí.
É, e se você for um lateralista, também por favor, deixe nos saber.
Os lateralistas seriam os hipsters do papel higiênico.
Exatamente. E, prezado ouvinte, se algum aí utiliza Primavera, meus pêsames, viu?
Ah, aquela lona cor-de-rosa.
A gente usava Primavera para lixar o portão antes de pintar aqui em casa, cara.
Urra, velho.
Brasil quer enviar 6 mil médicos cubanos às regiões remotas. O chanceler Antônio Patriota disse que as negociações para a vinda dos médicos cubanos envolvem a Organização Pan-Americana de Saúde. O governo brasileiro pretende contratar 6 mil médicos cubanos para que trabalhem em áreas remotas do país, onde o atendimento é deficiente ou inexistente, apesar da controvérsia sobre a qualificação desses profissionais. Inclusive, essa notícia já teve até uma atualização, né? A gente comenta dela depois, mas. Quando surgiu, né, o tema de trazer esses médicos cubanos, deu uma repercussão muito grande. Conselho Regional de Medicina versus a posição do governo de fazer isso. Diego, diz aí, o que que tu acha?
Eu queria começar falando que se tem alguma coisa para você exportar de Cuba, são charutos. Tirando isso, acho que não sobra muita coisa. Talvez os músicos, mas enfim. Também. Assim, o governo fala que os médicos brasileiros não querem ir para essas regiões mais remotas, mais para o interior. Então, se dê benefícios para os caras irem para lá. Enfim, as associações médicas que criticam, que até o Gabriel comentou. Eles falam que os cubanos, eles acabam não, a grande maioria não acabam não sendo aprovados nos exames, né? De 182 inscritos, apenas 20 foram aprovados. Então, acho que existe os dois lados. Eles criticam para não ter uma concorrência maior de emprego, mas também criticam com uma certa razão.
É, hoje o médico brasileiro ele é muito bem formado, né? Isso é inegável. As faculdades de medicina no Brasil, você pega principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, elas formam profissionais de alto gabarito, né? Infelizmente, a quantidade de profissionais formados é baixa, isso não é inegável. Então, o cara que se forma depois de estudar 6, 7 anos, se a gente for considerar a residência, dá quase 9 anos de estudo. É muito difícil ele se interessar a ir para o interior, para uma região remota, onde ele não vai ter, primeiro, infraestrutura para poder exercer, e segundo que, vamos lá, não vamos ser hipócrita, quem é formado médico hoje é porque é bem tratado, né? Vem de família nobre, vem de uma condição financeira bem favorável. Então, eu disse, falo pro cara, ó, vai lá para Cabrobró ser o médico da cidade.
Não, o que eu acho é o seguinte, o Brasil hoje vive uma situação de pleno emprego. Se nós temos um déficit de profissionais na área médica, então se traga profissionais de fora. Acho que não tem problema nenhum nisso. Só que não se pode trazer qualquer Zé Mané aí, né? Tem que ter algum critério e você, pô, trazer de Cuba. É muito mais uma questão política, ideológica do que qualquer outra coisa, né? Então, até a próxima notícia que a gente vai comentar, que é uma atualização dessa, tem, assim, faz mais sentido.
Cara, ó, infelizmente isso vai continuar acontecendo, porque assim, é o que o Gabriel falou, o cara que ele vem de família nobre, ele se forma, ele jamais vai querer ir lá pro interior para trabalhar em um hospital. Porque se você pega na periferia, o hospital já é um lixo, imagina lá no meio do nada. né? Então o cara não quer ir para lá porque ele não vai ter estrutura nenhuma para lá, para trabalhar lá, para exercer a profissão dele, enfim. Isso aí denuncia o quê? Que quem chega a conseguir cursar uma faculdade no Brasil é um grupo seleto, alguns muito esforçados aí conseguem, mas que não chega no nível de atingir pessoas que se importam realmente com essa classe social aí. E a questão de importar mão de obra, eu não vejo isso aí como caminho não, cara. Acho que tinha que investir na educação do país, porque gente inteligente nesse país sobra, o que falta é oportunidade e interesse da politicagem.
Eu vejo como uma solução de médio prazo, porque realmente demora para você formar um profissional de saúde, porém, você não tendo a contrapartida interna de formar o profissional e dar condições, a gente vai viver num problema crônico. É o bom e velho, bom não, né? É o velho problema de infraestrutura do nosso país, que cabe um podcast inteiro para falar só disso. Verdade. Mas atualiza aí, Diego.
Ah, então, essa notícia saiu aí semana passada, enfim, houve toda essa polêmica em torno dessa questão que os médicos cubanos têm uma formação muito fraca, e diante de todas essas críticas, foi dado prioridade a médicos da Espanha e de Portugal, que acredita-se aí que tem um grau de estudo melhor, e também nesses dois países há um superávit de médicos, né? Você tem muitos médicos desempregados lá, então acabaria que um acordo desse tipo ajudaria os dois países, né? O Brasil e tanto a Espanha como o Portugal.
Só um comentário: na Espanha, se o presidente ficar esperto, até ele não ficar esperto, até ele fica desempregado, cara. Porque lá o bicho tá pegando.
É, até o rei, cara, se bobear.
Mas, bem, fazemos votos para que, né, o nosso sistema educacional, o nosso sistema de saúde crie uma estrutura mais decente para que a saúde seja propagada dentro do interior, né, da cidade. É muito triste ver hoje que, longe das grandes cidades, a média de médicos por 1.000 habitantes é muito baixa, né? Você pega, por exemplo, o Distrito Federal e Rio de Janeiro, a média é de quase 3,5 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto no Maranhão, no Pará, no Piauí, isso não chega a 1 médico a cada 1.000 habitantes. Só para constar, o pior estado é o do nosso querido José Sarney.
Grande Bigode.
Bigode, o mentor do He-Man.
E não há também uma fiscalização decente disso aí, né, cara? O que tem de picareta trabalhando do jeito que quer aí, meu?
Tem muito doutor Nick Riviera trabalhando por aí, cara.
Doutor quem?
É. Nick Riviera, dos Simpsons. Aquele que tem o bigodinho, que é o médico vagabundo, que tem o Dr. Hibbert e tem o Nick Riviera.
Ah, não sabia, cara. O que dá risada é o Dr. Hibbert, é isso?
Exatamente, ele é o médico de verdade. O Nick Riviera é o médico que tem o que fez o tratamento pro Homer ganhar 300 quilos.
Esse nome é bom, Nick Riviera. É bem cara de médico doutor... picareta.
Bom, mas vamos deixar isso aí pro nosso podcast sobre Simpsons, que está vindo em breve aí.
É isso aí.
Jovem arma o próprio casório e pega namorado de surpresa em Franca, interior de São Paulo. A mulher inventou que o irmão dela se casaria para levar o rapaz à cerimônia. E ele fala: não desconfiei em nenhum momento, foi uma prova de amor. É o seguinte, só para explicar é o seguinte, a mulher forjou, disse que a irmã dela estaria se casando para levar o namorado dela até a igreja, e chegando lá o cara, feliz da vida, ficou sabendo que na verdade era o casamento dele. Ele estava sendo avisado só naquela hora. Eu, particularmente, eu confesso que eu ficaria muito feliz com isso daí, viu, cara?
Agora,
definitivamente é uma prova de amor, porque o cara não é nenhum Brad Pitt, né?
Ela também não é nenhuma Angelina Jolie. Mas enfim, antes de começar, a gente começar a comentar isso aqui, ouvinte, por favor, clique no link que vai estar lá no post, veja a foto, a expressão do rapaz, de felicidade, de surpresa.
Não, essa segunda foto ela é bem emblemática. Você olha aqui do lado esquerdo, né, da foto, sobre o ombro direito da noiva, tem um casal, tem um cara que ele tá com aquela puta, se fudeu.
É o, exatamente.
É o Márcio da Sadia.
É o Márcio da Sadia. Um amigo nosso aí, enfim.
É um amigo nosso.
Um abraço, Márcio da Sadia. Mas eles estão com uma cara, esse casal que tá atrás tá com uma cara típica de meu, se fudeu.
O cara só tá fazendo aquele gesto, assim, sabe, de bater a mão aberta com o punho fechado, assim.
A mão espalmada sobre o indicador do punho fechado.
E pior é que é o seguinte, né, meu, o cara não tem como escapar, né, velho, como é, se o cara tava pensando em terminar o namoro. O cara tava naquela, pô, meu, comentando com os amigos lá na rodinha de lá no boteco. Pô, cara, eu não sei, meu. Ah, Leniene.
Puta Leniene. Que pariu.
Minha relação com a Leniene tá meio assim, cara. Eu tô pensando seriamente em terminar, mas eu não sei como que eu vou terminar essa relação, cara.
É, tem o casamento do irmão dela lá. Acho que depois do casamento eu vou terminar, viu?
É, cara.
Eu só vou lá hoje que é pra resolver isso, cara.
Só vou lá hoje em consideração a família dela. O irmão dela é um cara gente boa, gosto muito dele, né? Não tem nada a ver com a minha situação com ela.
Agora, ô Marcos, acho que essa conversa não existiu. Porque um cara desse não tem amigos. Porque, pô, não teve um filho da puta pra chegar dele e falar assim, ó. É uma cilada, Bino.
É uma bilada, assim, não.
É, não, é verdade, esse cara não tem amigos, bicho.
Não
esse
tem
cara
mesmo, não.
Aquela carta anônima marota, né? Esse cara não quer se indispor aí com a menina, tudo mais, seu amigo, né? Não quer se indispor. Aquela cartinha marota podia rolar, né?
Exatamente.
Mas eu não sei. Eu tô pensando aqui, cara, se a namorada de algum amigo meu, de repente, armasse um casamento assim, se eu contaria pra ele, cara.
Não,
tipo,
eu acho
ó, que... fica esperto que, né? Não vai nesse casamento aí da irmã da sua namorada, não, cara.
Não, depende. Se você é amigo do cara, o cara vai ter te contado isso daí. Por exemplo, uma situação como essa, pô, meu namoro tá ruim, não sei como terminar. Aí você tem obrigação de fazer isso, né, cara? Agora, se o namoro tá indo bem também, né? Você vai fazer de tudo pro cara se dar mal. Quer dizer, pro cara casar, né?
Esse cara deve ser um dominadão, cara. Nossa senhora.
Nossa, você olha assim, porra, o terno do cara cheio de caspa. Puta.
É, ele não foi preparado pra casar mesmo.
É, definitivamente. Mas, se eu participasse desse casamento aí, eu ia rentabilizar conseguindo um bom dinheiro na gravata, né?
Ah, sim. E, cara, e quando essa mulher quiser ter um filho? Ela vai fazer o quê, cara?
Ah, cara. Tá vendo o cara que tá dando risada ali atrás? Tá vendo o Márcio da Sadia ali?
Ela vai falar assim, olha, amor, vamos ali que a gente vai ver um casal transando. Chega lá, ele vai ficar sabendo que vai transar, vai ser ele.
Ah, ele vai chegar assim, ó, vamos ver o filho da minha irmã.
Vamos
vai,
ver o ultrassom, vamos ver o ultrassom da minha irmã. Ô, oh, amor, tô grávida. Mas, amor, a gente não transa há um ano.
Cara, mas, ó, tem uma situação pior do que essa. Que foi aquela mulher que se casou sozinha.
Oi?
Teve uma mulher que se casou sozinha um tempo atrás. Acho que o Marcos lembra dessa...
Se casou sozinha, não lembro, cara.
Sem noivo, taiwanesa pretende se casar sozinha. De 2010 isso aqui. Se o dissertasse existisse na época, provavelmente a gente tinha comentado sobre isso aqui.
Ela é de onde? Tá Tailândia?
Da Tailândia.
Bem, toda mulher na Tailândia você tem que desconfiar, né?
É. Ó, ela fala assim, eu não encontrei um parceiro, então o que eu posso fazer, né? O que pode fazer, né? E disse que, apesar de se casar sozinha, irá passar a lua de mel na Austrália, olha aí.
Meu, será que foi usando a tática da LNN que a Gretchen casou 17 vezes?
Falando em Gretchen, vocês viram a foto da Sheila Carvalho, cara?
Nossa senhora.
Saiu hoje.
Corte de cabelo novo dela?
Não só como ela tá acabada, cara.
E ela tá com a perna, parece que é do Roberto Carlos, né?
Tá dando uma,
a perna
tá dando
que ele tem, no caso.
Não, é. Não, não, do Roberto Carlos. Cantor. Roberto Carlos, jogador de futebol.
Ah, tá. Ok.
Ah, tá. Esse aí tem as duas.
Pô, mas é triste ver, né, o que ela se tornou.
Bom, queria deixar minha homenagem prestada aí pra Sheila Carvalho.
Então, isso que eu ia
Entenda
falar.
Como você
eu,
quiser.
Eu, particularmente, eu sinto muito por ver ela acabada. Eu que já prestei tanta homenagem pra ela.
Realmente, ela foi a rainha das minhas homenagens por um bom tempo.
É, então.
É, mas como eu já disse antes, eu prefiro a Sheila Mello.
Bem, deixamos também nosso voto aí ao Felipe Comparini Aragão, quer dizer, o noivo. Tem um casamento próspero e esperamos que os seus filhos sejam seus filhos.
É, esse aí é o tipo do cara que vai chegar em casa, o Ricardão vai estar lá na cama. Quem é esse cara? A mulher fala, ele que paga nossas contas, paga o carro, paga o convênio. Aí o cara fala, então cobre ele, senão ele vai pegar um resfriado.
Agora vamos para o nosso tema principal desse encontro, que é memórias de uma infância feliz, né? Acho que todos aqui temos memórias bacanas da nossa infância, outras talvez memórias nem tão boas, mas vamos comentar agora sobre um pouco da nossa infância, as brincadeiras, o que a gente tinha de medo, o que estava passando na TV, músicas que marcaram, das festas de aniversário, enfim, tudo aquilo que a gente consegue lembrar, né? Já faz um tempo do caramba, mas é bom a gente lembrar logo agora, porque daqui uns anos a gente não vai conseguir lembrar mais nada, né?
Não, sim, o Gabriel, antes de a gente começar, apenas para situar os ouvintes quando se passaram as nossas infâncias.
Você tem certeza que você.
Não, eu prefiro a gente pular essa parte. Vamos ser objetivo, vamos ser prático.
Enfim, mas, bom, basicamente anos 90, né?
Isso, tá bom.
Basicamente, infância dos anos 90.
A minha nem tanto, mas tudo bem.
Você não se incomoda, né, Marcos?
É, não, tô bem. Tô
E
confortável.
assim, é interessante também, porque a gente vai falar de talvez a última infância sem internet.
Exato. Ou pelo menos a infância, sim, né? Acho que a geração que fez a migração do 100% analógico para o
Isso.
100% digital, né?
É porque eu comecei a acessar a internet, eu já estava na pré-adolescência, eu diria, com 11, 12 anos.
Até então, assim, eu lembro que o meu dia a dia de criança era. Eu estudava de manhã, e para mim acho que foi uma das melhores partes de estudar de manhã, porque você tem o dia inteiro para brincar, né?
Pois é, eu nunca entendi qual que era a vantagem de estudar de tarde.
Não, você perde o dia inteiro, cara.
Por quê? Porque você tinha que acordar cedo para fazer algum trabalho ou fazer lição de
Não,
casa.
porque a tua família obriga e ponto final.
E também, a única vantagem eram os desenhos.
Mas mesmo assim, cara, a maior vantagem da tarde era assistir Cavaleiros do Zodíaco.
É, exatamente. A gente separou vários temas que a gente vai falar. Eu acredito que esse podcast vai servir como uma prévia para futuros podcasts, porque a cada um desses temas dá para fazer um podcast só sobre isso.
Verdade.
Bom, vamos começar por onde?
Olha só, brincadeiras, né? Cara, eu sempre gostava muito de brincar de esconde-esconde, bicho. Depois de. Porra.
Vamos tentar deixar as piadas de duplo sentido de lado, até
É,
porque
até porque eu não via maldade brincar de esconde-esconde naquela época, né? Mas entre jogar bola, né? Jogar bola é que é esporte, eu não tô classificando como brincadeira, mas depois de jogar bola, esconde-esconde era a minha brincadeira favorita, cara. E assim, eu fui criado em rua, né? Então, não na rua, tá? Mas eu moro em casa, não é condomínio, nada disso. E uma das partes legais era você conseguir invadir a casa do seu vizinho para poder se esconder, cara. Toda aquela emoção do cachorro talvez te pegar e tudo mais.
Não, e na rua onde eu morava tinha um terreno que estava construindo casas, então eu costumava ir me esconder nesse terreno. Bom, você falou de não colocar esportes, futebol, mas eu coloquei aqui futebol na rua, cara, com tijolo, fazendo
Pô, cara, é
gol com
isso que eu ia
tijolo.
falar, cara. Era esporte. É esporte é hoje, cara. Na minha época era brincadeira.
É, brincadeira.
Pô, cara, e era bom, velho. E ó, agora vamos falar. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem nunca arrancou a unha do dedão na guia?
Isso, nossa, eu ia falar exatamente isso, cara.
Cara, eu não só arranquei a unha, como eu quebrei meu pé na guia. Eu chutei a guia,
Cara, uma.
cara. E olha só, né? Porque, pelo menos na minha época, era o seguinte. Determinado horário, eu tinha que voltar para casa. Se eu, por algum acaso, passasse do horário e meus pais esquecessem, se eu colocasse o pé dentro de casa, nem tomar uma bela bronca, eu não ia poder mais sair. Então, um belo dia, eu tava andando de patins. Teve uma época forte de patins inline aqui em São Paulo.
Foi a moda do
E
patins.
foi a moda do patins. E eu andei de patins aí com medo, né? O pessoal começou a jogar bola e eu fiquei com medo de voltar para casa para trocar ou colocar um tênis, né? Eu falei, ah, vou jogar descalço mesmo. E nessa, uma hora tava escuro já, a bola ficou do lado da guia, né? Entre a guia rebaixada e a guia alta. E eu sentei o pé na guia, cara. Eu sentei com
Ah.
vontade, quebrei o pé.
Eu senti a dor porque eu imaginei o desenho da calçadinha, assim, ó, entre a guia rebaixada e a guia normal, e você chutando aquele degrau que fica ali. Meu Deus!
Exatamente, cara.
Au!
Meus amigos falam que eu dei um mortal para trás, assim, sabe? Jogando calcanhar para frente.
Mas aí engessou o pé e tudo mais?
Tudo mais, tive que engessar e
Caraca.
prestes a ir pra praia. Putz.
Sabe o que que era legal? Vocês falaram de brincar em rua, também fui criado assim, brincando na rua mesmo, né? Sabe o que que era legal, cara? Quando acabava a luz à noite, velho. A molecada inteira saía pra rua, velho. Porque os adultos saíam de casa, porque ninguém ficava, tipo, noite quente quando acabava a luz, né? Eu lembro que o pessoal saía tudo pro portão de casa. Ninguém ficava dentro de casa, que não tinha televisão, a televisão não ligava, né? Aí eu lembro que saía mó galera pra rua, a gente pegava a bicicleta e ia andar no escuro.
E o Gabriel comentou do patins inline, que teve a moda, e puta, eu andei muito de patins na rua onde eu morava. E a gente fazia até rampa, a gente pegava um pedaço lá de madeira, lá, um compensado, pegava uns blocos e fazia uma rampa. Mais de uma vez fazia aquela fila assim de moleque assim, andando de patins, todo mundo passando em fila na rampa. Aí o primeiro da fila pulava a rampa, caía, e depois vinha. Todo mundo caía por cima do cara, e o cara se ferrava.
Embolava todo mundo. Uma vez eu tomei um tombo cinematográfico pulando rampa de bicicleta, cara. A
Como assim?
madeira quebrou, a roda da frente bateu no tijolo. É, cara.
Pior que bicicleta, eu andava de bicicleta e eu não tinha cotoveleira, joelheira, capacete, não usava nada, não usava
Ah,
nem.
não, também não. Porra nenhuma,
Esses
não.
dias eu e o Gabriel e a minha namorada, a gente foi andar de bike no parque. Tinha uma menina lá, parecia um Cavaleiro do Zodíaco, assim, de tanta proteção que ela tinha.
Cara, a pessoa não consegue nem se mexer direito, né, cara? É engraçado essa preocupação excessiva com a proteção hoje, né? Sendo que, cara, faz parte, né, do
Cara,
amadurecimento, você
vou falar
cair,
pra
se
você,
machucar.
era pra eu estar tá morto, viu, cara? Porque se comparar o jeito que eu brincava na minha infância com os cuidados que se tem hoje com a molecada, vixe. Por isso que esses moleques estão virando tudo boiola, velho.
É verdade, tudo empinando pipa no ventilador,
Metiolate que não arde.
Metiolate
Metiolate não
no
arde mais.
ar, né? Porra, água oxigenada, álcool em cima da ferida. Oh, isso é vida, né, cara?
Tem que sentir a dor para valorizar, né, as coisas boas.
É, e pra você valorizar, tomar cuidado de verdade, né?
Também.
Você não vai ficando esperto porque, ah, você vai amadurecendo. Não, é porque você sabe que dói, cara, só por isso.
Outra coisa, Mega Drive ou Super Nintendo?
Super Nintendo.
Super Nintendo.
Não, Super Nintendo com certeza, mas eu tive o Mega Drive e eu gostava muito dele.
Mas você teve os dois?
Tive.
Tive.
Sua
Ah,
opinião
você
vale
teve.
mais que a nossa.
Não, eu tive o
Você
Mega
teve.
Drive durante um tempo, né? Foi um presente do meu tio. E aí depois a minha mãe comprou um Super Nintendo, aí a gente deixou o Mega Drive de lado.
Você teve uma infância abastada.
É, mas é o meu tio que deu de presente lá.
Você era playboy.
Só tinha dois cartuchos do Mega Drive e não tinha ninguém para emprestar.
Cara,
Sério,
eu
só
tive.
tinha o Sonic, que eu nem lembro qual Sonic era. E o Super Monaco GP, que é um jogo que até hoje, de vez em quando, eu ainda jogo em emulador.
Ô, cara, com relação ao videogame, eu tive por muito tempo o Turbo Game, cara.
Eu tive, cara, dois cartuchos.
Exato, cartucho japonês e americano. Para quem
Velho,
não
muito
sabe, o
top.
Turbo Game era o Nintendinho, né?
Da
E
CCE, velho.
antigamente, da CCE, exatamente. Antigamente,
CCE.
diferente do que é hoje, a plataforma do NES, na verdade, nos anos 90, o NES ele já não era mais o videogame de ponta, né? Ele já era um videogame em decadência. E o hardware do NES ele era fornecido para quem quisesse desenvolver o videogame, desenvolvia, diferente de
Ô,
hoje.
Gabriel, na verdade, o Nintendinho, tanto o Turbo Game quanto o Phantom System eram versões piratas. Até o Phantom System, né? É, já é um nome bem sugestivo, porque a Nintendo não tinha produção no Brasil, não tinha nenhuma representação. Então essas empresas meio que piratearam o Nintendinho aqui. Só a Nintendo veio vir pro Brasil muito depois. Então, por isso que a gente teve esses videogames piratas, entre aspas. Mas o que eu mais acho interessante do Turbo Game é por que que o controle dele é um controle de Mega Drive ao contrário.
É o único videogame que adotou esse padrão, né, cara? CCE, né, bicho? Isso aqui é o quê? Mas, assim, eu fui muito feliz com o Turbo Game. Posso lembrar de... Pô, também, toda a série Mega Man, do 1 ao 6, eu joguei todos. Castlevania, Zelda. Porra, joguei demais.
Super Mario.
Super Mario, cara. Super Mario 3, bicho.
É, Super Mario 3, exatamente.
Eu tive um Master System. Eu não cheguei a ter o Nintendinho.
Você era playboy.
Você tinha pistola?
Tinha pistola, cara. Que hoje em dia eles usam pra fazer assalto.
É, cara. Eu lembro que eu via assim, tipo, eu achava muito foda aquela pistola que via junto com o Master System. Eu falava, caralho, velho, que bagulho da hora, mano.
E depois meu pai pegou um Super Nintendo numa dívida de aluguel, cara.
Olha aí.
Nada como a boa e velha economia do escambo, né?
Mas, assim, de videogame a gente pode comentar mais pra frente aí, num próximo podcast, né? Mas eu queria deixar registrado aqui que o meu jogo preferido de todos os tempos é Donkey Kong Country 2, que eu joguei muito no Super Nintendo.
Então, melhor trilha sonora do Super Nintendo.
Nossa, é sensacional. E pra finalizar, não sei se vocês vão falar mais uma coisa, mas pra finalizar as brincadeiras de criança, vocês chegaram a jogar taco?
Puta que pariu pra caralho!
Só as tias xingando porque a bola caía no quintal delas.
Nossa! E é o seguinte, né? Bolinha de tênis não era uma coisa fácil de comprar naquela época que você vai em qualquer loja
não, bolinha de tênis não. Bolinha de tênis não.
Era bolinha de borracha.
Bolinha de taco. Não existia esse negócio de bolinha de tênis. Ninguém falava bolinha de tênis, não. É bolinha de taco. Não importa se ela era de tênis.
Eu usava uma de borracha, aquelas de borracha pequenininha.
Não, eu usava aquela verdinha de tênis.
Mas enfim, eu queria deixar meu apelo aí pro Comitê Olímpico pra tornar o taco um esporte olímpico aí nas próximas Olimpíadas aí no Rio de Janeiro.
Esporte altamente competitivo, que desenvolve as habilidades motoras, técnicas e sociais, então avante taco.
E tinha os caras que roubavam, que falavam que era que é bola perdida sem a bola tá perdida.
Exatamente, os caras habilidosos, né?
E essa campanha para tornar o jogo de taco um esporte olímpico tem o apoio das vidraçarias, né?
E medo, cara? O que que vocês tinham medo?
Eu teve uma época que cheguei a ter medo de palhaço por causa daquele filme que passava. Eu não tinha muitos medos. Os medos que eu tinha mais era em relação a filmes que eu via. Tipo Freddy Krueger, esse tipo de coisa. Eu não lembro muito assim de medos que eu tinha.
Eu tinha medo de um negócio que até hoje me incomoda. O plantão da Globo.
Deu alguém, estourou uma guerra.
Como é que você faz? Peraí, quem morreu?
Cara, só desgraça. E eu consigo ver aquelas câmeras, né? Porque a vinhetinha vem umas câmeras de filmar sobre o...
Contornando o globo, né?
Cara, sem brincadeira, eu já tô com medo aqui. Pra você ter uma ideia, eu não assistia TV à noite sozinho no meu quarto, quando meu quarto passou a ter TV, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa.
Caraca, mas você era uma criança muito preocupada com essas coisas.
Não, mas eu morri de...
Se na sua época existisse o Datena, você não saía do quarto, velho.
Não, eu não ia ter TV, né, cara?
Mas você tinha medo do quê? No plantão da Globo falar que o Lobo Mal tá solto?
Não, cara, é porque, meu...
Papai Noel foi assaltado, roubaram todos os presentes.
Não, ó, eu vou te falar das memórias que eu tenho, tá? É, PC Farias assassinado. Aí o cara vem e fala, me mostra uma foto do PC morto. Pô, era criança, cara. Um cadáver, assim, não é uma coisa legal. E sempre, quando estourava a notícia que os caras ainda não tinham cobertura por imagem e tudo mais, tipo, ficava parado assim e uma voz falando. Cara, isso pra mim é o fim do mundo.
Uma voz, né, meio grossa, assim, né?
Meio cavernosa, meio... E foi encontrado morto o ex, sei lá, ministro... Você não lembra qual era o cargo do PC? Paulo César Farias. Porra, vai se fuder.
Aí é o Paulo Francis, pô. Foi encontrado morto nessa manhã, mais um político. Mas é, quando tentar...
Grande Paulo Francis.
Grande Valfrans, um abraço, cara. E fora, assim, grandes catástrofes, né? A própria morte dos Mamonas, que foi um negócio que chocou demais. E o Fokker 100 da TAM. Então, porra, eu morro de medo do plantão da Globo. Até hoje é um negócio que me incomoda.
Eu não tinha grandes medos, não, cara. Eu não lembro de nenhum medo específico que eu tinha, assim, não. Mas o Diego falou de filme, eu lembrei que eu assisti quando eu era bem moleque, assim, cara. Não lembro a idade, eu devia ter uns 7 anos no máximo. Eu assisti,
Hora do
contra a
Pesadelo.
vontade da minha mãe, eu assisti Um Lobisomem Americano em Londres. Cara, eu passei 2 noites sem dormir, meu, chorando.
Tá vendo? Foi igual eu quando eu achei Exorcista.
Eu
Aí,
não
ó.
deixava minha mãe apagar a luz, velho.
Bom, mas já que a gente está falando de cinema e televisão, vamos partir para esse assunto. Outro tema que eu acho que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, então a gente vai comentar por cima. Certo?
Certo, eu acho que quando a gente fala de cinema, né? Acho que o primeiro, não de cinema, mas de filme, a gente lembra muito da Sessão da Tarde, né? Eterno, né? Acho que é o programa que nunca sai da grade da Globo, né, cara?
Se bem que hoje em dia já não é nem sombra do que já foi, assim, os filmes clássicos de Sessão da Tarde que a gente lembra já não passam mais lá,
É porque
como
já embolorou a fita, né?
não passa mais Lagoa Azul, cara, que
Lagoa Azul,
desgraça.
cara, Brooke Shields nua.
Sabe os filmes que passavam que eu achava legal? Aquele Crocodilo Dandy,
Crocodilo Dandy, pô, muito bom.
aqueles filmes do Bud Spencer e do outro carinha lá que eu não lembro o nome.
Não, cara, desses eu não tô
Que
lembrando.
era um gordo barbudão e um alemão do olho azul. Os dois brigavam pra caralho, arrumavam um monte de encrenca nos
Ah,
botecos.
o gordo baixinho.
Não, o Bud Spencer, que era o gordão, e o nome do ator alemão, loirinho lá, eu não lembro o nome, cara.
Ah, agora eu coloquei no Google aqui, agora eu lembrei. Agora eu lembrei.
É.
E o
Isso.
Férias Frustradas, cara?
Férias, o Chevy Chase, cara. Oh,
Chevy Chase,
sensacional.
cara. Chevy Chase.
Os Goonies. O Goonies eu tenho em DVD aqui em casa, cara.
Sabe que nunca foi um filme
Como é que
que
é o
me
nome
agradou muito?
aquele do Michael Keaton, que ele faz o Besouro Sugo?
É, o Beetlejuice.
Curtindo a Vida
Beethoven. Curtindo a
Doidado.
Vida Doidado, que é um dos meus filmes preferidos.
Batman, o primeiro Batman.
Beethoven eu sempre odiei, cara. Vou
Eu nunca
falar um
fui.
negócio pra vocês. Eu odeio filme que tem cachorro esperto. Demais. É. Tipo Lassie, K9.
O cachorro é mais
Tem.
esperto que os donos, né?
Puta, velho, eu odeio esses filmes que cachorro fala. Lembra aquele, como é que era o nome? Não era Benji?
É, o
Ah,
Benji.
era Benji, não era?
É, tinha o Benji.
Então, puta, velho, eu odiava essas, sempre odiei essas coisas.
Vamos falar de coisa boa?
Vamos falar de Tech Pix. Ah, não.
Vamos falar dos desenhos da Disney. De melhor desenho de todos os tempos, Rei Leão. Longa-metragem.
É, concordo, concordo. O melhor longa de todos os tempos, Rei Leão, cara.
Ó, Rei Leão assistindo cinema, Aladdin assistindo cinema, A Bela e a Fera assistindo cinema e Toy Story eu assisti no cinema. Esses que eu lembro de cabeça.
Cara, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Batman e Robin, pra você ver como eu fui tarde.
Nossa.
Mas eu não sei, eu tô tentando pensar aqui se o Rei Leão foi realmente o melhor aqui, o longa-metragem aqui da época. Não sei, mas acho que foi mesmo.
Você pode falar que foi Pocahontas, cara.
É, não sei, cara. Tô.
Não, Rei Leão é muito bom, cara. Rei Leão é um filme espetacular. É engraçado, você sabe que Rei Leão, na verdade, é uma cópia de um filme japonês, né?
Ah, é?
É, cara.
Olha
Eu não
aí.
lembro se era Samba ou Gamba, o Leão Branco.
Caramba.
Pois é, pesquise depois aí que, na
Que
verdade,
fraude.
foi uma fraude. E assim,
Você
inclusive.
acabou com a infância do Diego,
É,
cara.
pô. Minha infância foi
Pô.
uma fraude, cara.
Você acabou com a infância do cara, velho.
Acabei de
Esses dias ele
frustrar.
tava tudo nostálgico falando do game.
É, o Rei Leão reestreou no cinema um tempo atrás, eu fui assistir.
Kimba, Kimba, o Leão Branco, 1965.
Caramba, os caras não mudaram nem o nome direito, filhas da
Ficou
puta.
Kimba. Kimba.
Tem um vídeo explicando como é que foi feito e tudo mais, e parece que assim, um cara que trabalhou na Disney, tipo, meio que foi diretor da Disney no Japão, que tinha tido essa ideia, a ideia foi engavetada.
Diego, eu coloquei um link com as screenshots aí.
Eu tô vendo aqui.
O Diego vai começar a chorar, cara.
Fala de mais algum filme? Deixar registrado rapidamente um filme que eu fui assistir no cinema. Eu fiquei maluco depois que eu saí de cinema. Era o Jurassic Park. Eu virei
Ah,
fã de dinossauros depois que eu vi aquele filme. Qualquer coisa de dinossauro eu queria comprar.
você comprou aquela revistinha que você ia montando o esqueleto de T-Rex?
Acho que isso eu não comprei, não. Mas eu tinha álbum de figurinha, eu tinha uns dinossauros de brinquedo, puta, tinha um monte de coisa, cara.
Você não comprou aquela revistinha de montar esqueletinho?
Não, assim, eu não,
Você
nem
é um
lembro disso
fã
aí.
de merda de dinossauro.
Que brilhava no escuro?
Ah, acho que eu lembro disso aí. Acho que eu não tive muito interesse de comprar isso aí, não.
Ou você começou a comprar e assim,
Parou na
começava.
metade.
É, começava por R$4,90, os três primeiros, aí depois ia para R$9,90. Depois, quando já estava mais ou menos do meio para o final, custava R$67.
Vamos falar agora de TV?
Televisão, vamos falar de pica-pau.
Pica-pau, que como o Azaghal lá do Jovem Nerd fala, é um filho da puta.
Ele é um filho da puta, cara. Cara, o pica-pau, ele é a prova que a maldade existe, meu.
Ele é o maior filho da puta da história.
Mas aí, eles fizeram. O Jovem Nerd fez um podcast uma vez, e acho que é sobre crossover. Eles fazem um embate, né? Pernalonga contra pica-pau. Quem que é mais filho da puta?
Pica-pau.
O Pernalonga também não fica longe, não, cara.
Não, o Pernalonga também é muito filho da puta, mas o
Pernalonga
pica-pau.
se veste de mulher, cara, pra sensualizar, pra seduzir os homens.
Não, o pica-pau também.
Pica-pau também?
Pica-pau
Sim.
também. Pô, aquele, ó, aquele episódio onde ele quer comer, que o pica-pau é um bicho faminto, né? Um coitado, né? E aí tá vindo um cara com aquelas, como é o nome daquelas carroças, sabe? Que é tipo uma carruagem, vê o cavalo na frente, tem uma caixa atrás, que é meio que um cômodo fechado, sabe como é que é?
Carroça,
Então,
velho.
é uma
Caralho.
carroça. Aí o cara tá vindo, né? E aí o pica-pau tem um kit que ele coloca umas pernas de mulher, não sei o que, esse produto tudo.
Ah, eu
Boa.
lembro, tipo uma meia calça, né?
Isso, só pra conseguir a carona e enfilar a boia do fulano, cara. O pica-pau é filho da puta. O que que ele não aprontava com o Andy Panda, meu?
É.
Aquele episódio do gato, o precioso, cara, que eles vão no parque ecológico lá, o pica-pau trola o pobre do gato o episódio inteiro, cara.
E tinha dois pica-pau, tinha um pica-pau loucaço, maluco,
Que
e
são os
tinha o outro
primeiros.
pica-pau que eu gostava mais, que era o
Que
mais
era aquele
normal.
pequenininho.
Que até chamava de pica-pau doido na chamada, né?
É.
Pica-pau doido.
Pica-pau malucão com.
Versão brasileira.
Herbert Richards.
Pica-pau doido.
Bem, vamos passar do
Vou
pica-pau, senão
passar. É.
eu vou
Ó,
ficar aqui até
eu vou
amanhã.
comentar rapidamente coisas que eu gostava, se vocês quiserem, vocês vão parando. Ó, Power Rangers, Jaspion, Changeman, TV Colosso. Bom, Chaves e Chapolin, que também a gente, né, é bom a gente nem comentar muito, que dá pra fazer um podcast só sobre isso, né? E eu gostava muito do desenho do Tiny Toons.
Porra, a Tiny Toons era muito engraçado também.
Cara, Jaspion e Changeman, eu tinha pasta de desenho de Jaspion e Changeman. Eu desenhava muito, muito,
Deve ser uns desenhos ótimos, né?
cara. É, deve
Ah,
ser
mas
uma obra de arte.
eu desenhava
Você
bem,
desenhava
cara.
bem?
Desenhava
Ou. Oh,
bem.
TV Cruze, vocês assistiam TV Cruze, cara?
TV Cruze, 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 Cruze. Tchau. Eu vou colocar no link aí que fim levou os integrantes da TV Cruze.
Eu tenho medo de ver essas coisas, mas tudo bem.
Quem assistia ao Mundo da Lua?
Eu?
O Mundo da Lua, gostava muito.
Esse é o Diário de
Planeta
Bordo
Terra.
de Lucas Silva e Silva.
Falando
Falando
diretamente
diretamente
do
do Mundo
mundo
da Lua.
da Lua, onde
E.
tudo pode
Qual
acontecer.
era o nome do game? Qual era o nome do game do Lucas Silva e Silva? Sem
Nossa,
googlar.
não lembro, cara.
Não lembro.
Era o Blisto.
Que ele tem episódio que ele joga videogame, ele vai participar de um torneio, só que ele fica malucão, né? Que ele começa a ficar viciado e tal.
E tinha a boy
Yo.
band que a irmã dele gostava, que ele odiava. Os Big Bad
O
Boys.
Big Bad Boys. E a música?
Caio Blay é um dos cantores.
Somos os Big Bad Boys. Todas as minas
Todas
gostam
as
de
minas gostam
nós.
de nós.
Não, e peraí. E o pai dele, cara? Antônio Fagundes, cara. Antônio Fagundes de bigode. De
De
bigode.
bigode, pra
Detalhe.
ter uma aparência mais paterna.
Exatamente. Mais credibilidade, né?
E não podemos deixar de falar também dos programas infantis com apresentadoras sensuais, diria eu. Angélica.
Mara, Mara, maravilha.
Para Maravilha. Coloque aí no
Primeira
YouTube
Playboy que eu
agora.
vi na minha vida.
Ó, Para Maravilha, coloque aí no YouTube agora. Curumim.
Ui, socorro, meia,
Isso dá
Eu tenho
pra
uma
falar.
dúvida, eu tenho uma dúvida.
Sim, senhor.
Esse clipe aqui do Curumim, esses peitinhos que aparecem são da Mara mesmo?
Eu não duvido nada, cara.
Cara, compara com a sua Playboy.
Cara, isso era coisa de criança, você vê, nossa.
Pera aí que eu vou acessando. Mas vamos lembrando de outra, Jaqueline Petkovic. Essa era foi um pouco mais no
Ah,
final aí.
essa aí já não era da minha infância, não, cara.
Mas ela
Essa
era
daí eu
gostosa
prestei
pra
muita
caralho.
homenagem pra ela já,
Então,
velho.
mas essa você já sabia o que fazer com ela, entendeu? Quem mais? Quem mais? Tinha uma tal de Mariana, Mariane, um negócio assim.
Eu lembro,
Uma
bonita.
loira também. Quem mais? Eliana, dedinhos, né?
Ué. Eliano,
Melocotão,
Melocoton, cara.
Angélica.
Lembra do Melocoton?
Melocotão,
Flaxidão,
muito
Angélica.
bom.
Tinha a Xuxa também, eu odiava a Xuxa mesmo.
É, a Xuxa é a rainha dos baixinhos, né? Quer dizer, continua sendo, enfim.
E a gente não pode deixar de comentar também rapidamente Cavaleiros do Zodíaco.
Puta que pariu, cara.
Foi a maior febre, assim, com certeza foi o desenho que eu fiquei mais fanático durante a minha infância.
Eu também acho, cara. Eu acredito que foi o desenho que eu mais devotei tempo, e dinheiro querendo comprar os bonecos, que eram caros pra
Ah,
caramba.
eu tinha os bonecos, até ia até comentar a gente ia estar falando de brincadeiras, que eu tinha os bonecos, aí eu, né, brincava, fazia tipo torneio de artes marciais. Os bonecos e tal. Porra, era da hora. Boa, muito bom.
Pô, eu lembro que custava uns R$ 40 um Cavaleiro do Zodíaco. Porra, R$ 40 há mais de 12 anos atrás, cara.
12 anos não, cara. Isso era aí 94, 95?
Porra, bem mais, hein?
Vai
Que triste.
fazer 20 anos daqui a pouco.
É que eu me considero uma criança sempre, viu?
Tá certo. Mais alguma coisa sobre televisão?
Ah, pô, bem, acho que TV dá pra falar muita coisa. Tinha X-Tudo, Mundo de Bikman, a Cultura tinha, né? O Canal Cultura, Canal 2, tinha uma programação muito legal. Enfim, acho que cada um
Falando em
desses top.
cultura, quem assistia a Pedra dos Sonhos?
Oh,
Puta, eu
muito
assistia.
bom, muito bom.
Rufus e Hambarina, cara.
Pedra dos Sonhos era da hora.
Beleza.
Capitão Ferrugem, vamos.
Vamos
Passa.
seguir, vamos seguir, que senão não sai mais aqui.
Bem, músicas, bandas e grupos, cara.
Cara, pra mim só tem um que eu queria falar. Mamonas.
Mamonas, né, cara? Eu assisti essa semana, por coincidência, um show do Mamonas no programa livre do Serginho Groisman, cara.
Pô, putz, esse aí ficou eternizado, né, cara? Que eu me lembro, assim, como se fosse ontem, dessa participação no programa Livre e no programa do Gugu também, que os caras
Que eles ficaram o dia inteiro no Gugu. Dia
chegaram
inteiro.
lá 10 horas da manhã, foram sair com o Silvio Santos lá, 10 horas da noite.
Saíram trollando o Silvio Santos, né, cara?
E a audiência bombando, cara. Os caras não tiravam os caras do ar, não tava tendo nem comercial direito.
E assim, foi o maior fenômeno que eu pude vivenciar, e eu acredito que, em termos de tempo curto, acho que foi o maior fenômeno da música brasileira, cara. A forma como eles terminaram é trágica, acho que não vale nem a pena a gente ficar lembrando aqui, mas porra, eu me divertia demais ouvindo Mamonas Assassinas, cara.
É,
Demais.
e tinha
E tem
muita. A maioria das letras eu não entendia nada.
Tem a pergunta eterna lá, né? Fala, será que os caras teriam continuado no sucesso se eles não tivessem morrido?
Olha, eu acredito que eles continuariam sim, viu, Marcos, por um bom tempo, e eles iam acabar caindo com a queda do rock and roll brasileiro, que foi inevitável aí no a partir dos anos 2000, né?
Então, mas assim, a gente não vai se esticar muito nesse assunto, mas eu acho que o sucesso deles se deveu não por eles serem uma banda de rock, mas por causa da temática das músicas deles.
Uma coisa que é interessante é que eles conseguiram construir uma música para uma geração que estava nascendo naquele momento, que era justamente aquela infância, meio que pré-adolescência e até a própria adolescência, que foi quando começou efetivamente a adolescência no Brasil. E isso tem uma diferença gigantesca. Quando você pega a história do rock, quando foi que ele bombou de verdade? Foi a partir da segunda metade dos anos 50, que foi quando o modelo teen, adolescente, caiu, e aí Beatles, Elvis e todo mundo começou a fazer música.
Eu acho que a gente
Pegar.
pode traçar um paralelo do Mamonas aí, meio que, assim, não comparando, mas assim, a trajetória. Com o Beatles, que o Beatles começou com aquela música para adolescente e aí eles tiveram um amadurecimento musical gigante, por isso que eles continuaram sendo relevantes na música. Se eles continuassem com aquela música para adolescente, provavelmente não seriam o fenômeno que foram. Então acho que o Mamonas seria mais ou menos a mesma coisa, né?
Sim.
Vocês são mais novos que eu, vocês não ouviram Dominó, Polegar.
Eu fico mó feliz por isso, cara. Dá pra mim.
Fazia sucesso, cara. Posso assegurar você que fazia muito sucesso.
E as festas, cara? As famosas festas de criança, né? Pô, eu tenho meus álbuns de fotos aqui com várias fotos e aí eu vou vendo a velhinha lá, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E era muito legal ser convidado pra festa dos outros, né, cara?
Cara, o que eu odiava nas minhas festas de aniversário é quando me davam roupa.
Puta, eu odiava também, cara. Ouvintes, até hoje, né? Não dá roupa. Não dê roupa de presente. Roupa,
Não dê roupa
não.
de criança pro seu filho. Ele não quer roupa.
Ele não quer roupa. A criança gosta de brinquedo.
Uma criança com um brinquedo legal fica pelada no chão, de boa.
Não vai nem ligar, meu. Não vai sentir frio, não vai sentir calor, não vai sentir porra nenhuma. Eu odiava ganhar roupa, cara. Odiava ganhar roupa.
Mas era o bom de festa de aniversário dos outros era quando você passava ali do lado da mesa e ia lá, pegava um brigadeiro.
Levava o brigadeiro.
Você achava
Surrupiava.
que ninguém te via, mas com certeza a sua tia estava te olhando naquele momento.
Tia Nena já tava de olho em você. É verdade, né? Você se achava o próprio James Bond, né? Que você ia conseguir roubar um brigadeiro de uma forma totalmente furtiva e negativa. Todo mundo tá vendo, né, cara?
E eu tenho uma história boa de festa de ano novo. Então, rapidamente, né? Era um Réveillon, né? A gente foi para lá pro Guarujá, na casa, no apartamento do meu tio. E puta, eu devia ter uns 7 anos, 6 anos, sei lá. Aí teve uma hora que eu olhei assim pela sacada, e lá embaixo, assim, no, dois andares para baixo, tinha uma mulher, assim, olhando para baixo também. Aí eu fui lá, fiz o que qualquer criança faria.
Lógico, cuspiu na cabeça dela.
Exatamente. Aí eu cuspi na cabeça dela e ela pensou que tava chovendo, porque ela fez, tipo, colocou a mão pra frente assim. E eu novamente fiz o que qualquer criança faria.
Cuspiu de novo.
Na mão dela.
É um ninja, né?
Como é que é um rebelde?
Aí né, novamente, a criança acha que nunca tá sendo observada, mas meu tio estava me vendo. E ele, sai daí, moleque, o que você tá fazendo aí? E aí puxou pra trás.
Droga, estragou essa brincadeira, né, cara?
Ainda bem que você não inventou de simular granizo, né?
É, também, né? Ou uma pomba.
Uma pomba. E quando é que vocês perceberam que não era mais criança? Quando é que você falou, puta, sei lá, passei dessa fase, tô um passo adiante e
Quando eu
já
bati
era.
punheta pela primeira vez. Momento muito marcante.
Você lembra pra quem foi? Quem foi a musa inspiradora?
Não, deve ter sido a Mara.
Foi assistindo o clipe de Curumim, né?
É, deve ter sido.
Pra mim, acho que foi quando a MTV começou a fazer algum sentido.
Ela faz sentido pra você?
Não,
Não,
mas
então.
você quando era criança, você não assistia MTV. Você, ah, que negócio chato e tal. Aí quando você começa a ver e aquilo começa a fazer algum sentido, você começa a gostar. É um sinal que você tá deixando de ser criança. Hoje a MTV já não é mais assim, do que era antigamente, né? Na minha época a MTV era muito boa.
É.
Mas, assim, até a própria audiência da MTV já fala isso, né? Não é a gente sendo saudosista, não. Mas a MTV era de todo mundo assistia, assim, pré-adolescência todo mundo assistia MTV. Então,
Pô, programa do Cazé, cara, chamava
acho que.
Teleguiado.
Disque MTV.
Disque MTV, cara.
Nunca gostei de MTV, velho. Nunca.
Eu gostava,
Caraca,
cara.
eu
Eu
gostava
era
pra caramba.
totalmente indiferente à MTV, cara. Nunca gostei da MTV, velho. Eu fazia qualquer coisa, mas não assistia televisão, velho. Eu só assistia as coisas que eu gostava, assim, que eram os desenhos. Mas programas de televisão, velho, eu nunca fui fã de nenhum,
Mas
cara.
nem depois que você já era adolescente, assim.
Não, nunca fui de televisão, velho. Nunca fui ligado em televisão, cara.
Olha, pra mim tem. Acho que a minha passagem pro pós-criança. Tem dois eventos, cara. O primeiro tem a ver um pouco com a MTV, que foi quando eu percebi que eu gostava de Metallica. Que saiu no Whiskey in the Jar, né? O clipe tava sempre ali no top 20 da MTV e tudo mais. E eu gostei, eu comecei a gostar de Metallica. Eu falei, pô, isso não é coisa de criança, né? E quando eu efetivamente fui pro ensino médio, cara, meio pra frente.
Porra, mas aí também você foi meio É, demorou um pouco, né? Ensino médio já, você já é adolescente,
Não,
já, cara.
pois é, cara, mas para mim até então eu me considerava uma criança. Quando eu comecei a ter que pegar ônibus, estudar longe de casa, acordar super cedo e etc., aí a ficha caiu. Eu falei, bem, realmente você não é mais uma criança, né?
Ah,
Ah,
e
não
tem.
sei não, cara. Acho que eu passei a me sentir assim, tipo, ah, agora eu sou adolescente, não sou mais criança. Foi a partir do primeiro beijo que eu dei numa menina na minha vida que eu lembro até hoje. Ali eu falei, pô, agora eu sou.
Acho que até antes
Oh.
do primeiro beijo, quando você começa a gostar das menininhas, assim, né?
Rola um Marvin Gaye aí.
Elizabeth, né?
Será que ela tá ouvindo, Marcos? Quer mandar uma mensagem pra ela?
Boa.
Manda aí.
Então, Elizabeth, eu nem lembro da sua cara direito.
Realmente, né?
Cara, agora o Marcos falou, eu vou parecer o maior cafajeste do universo, mas eu não lembro o nome da menina que eu dei o primeiro beijo.
Ah, eu lembro, cara. Eu
Eu lembro, cara.
lembro que era legal assim, porque na escola, velho, eu era o único moleque assim da minha faixa etária, assim, da mesma série que eu, assim, eu era o único moleque que andava de mãozinha dada no intervalo.
Olha aí.
E os outros moleques ficavam olhando assim, os moleques, caramba, isso aqui eu achava um barato.
Não, que eu só para finalizar, eu acho que você começa a perceber que a infância está acabando quando você começa a renegar algumas coisas que você gostava quando era criança, só porque era coisa de criança. Tipo, desenho, algumas brincadeiras. Ah, isso é coisa de criança, eu não gosto.
Verdade, verdade, verdade.
É, isso é verdade.
Eu
E
fiquei
aí
muito.
depois, quando você fica mais velho, você descobre que você era feliz e não sabia.
Exatamente.
Eu sou feliz por ter tido uma infância feliz pra caralho, cara. De ter podido brincar na rua, jogar bola, me destruir inteiro, machucar, joelho todo ralado, mas ao mesmo tempo poder jogar videogame, esse tipo de coisa que foi um combo legal.
Exatamente.
Eu sou feliz porque eu tive uma infância de macho. Eu me sujava, machucava o dedão, ralava, igual o Gabriel falou.
O
Exatamente.
joelho, cara, meu joelho vivia ralado.
Pô,
Eu
eu
tenho
não, eu não sei
cicatriz
como eu
até
tenho
hoje.
joelho. Eu não sei como eu tenho joelho, cara.
Mas tá certo. Os ouvintes aí, por favor, compartilhem aí suas histórias de criança.
Se você tiver foto, vídeo, por favor.
V
Se
vamos
tiver uma
tentar.
Playboy da Mara pra me emprestar.
A do Marcos tá toda colada aí no. A gente vai tentar colocar uma foto de cada um de nós aí no link para vocês verem como nós éramos quando criança. Não?
Sim. Eu já vou providenciando a minha aqui.
Parecia um alien, só tinha cabeça.
Tá certo então. Tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí. As dicas mais importantes que você vai encontrar na internet são recomendações muito sábias de quem tem um bom gosto. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vem com a gente que você passa de ano. Diego, tem que ver isso aí.
Cara, vou começar aqui falando de um. Continuando, né? Falando sobre BioShock Infinite, que eu tinha comentado no último podcast. A sinopse rapidinho, pra quem não sabe o que é esse jogo, foi lançado aí pra PC, Xbox 360 e PS3. A história do jogo se passa lá na década de 1910. Você vive um cara chamado Booker DeWitt. E é um cara que tá cheio de dívida, e para quitar essas dívidas ele precisa resgatar uma garota que está presa numa cidade voadora chamada Colúmbia. E aí você chega nessa cidade e você começa a descobrir, né, todas as peculiaridades dessa cidade, que tem uma religião maluca e ela é governada por um suposto profeta, enfim. Assim. O jogo é genial, cara. Acho que dificilmente a gente vai ter algo melhor do que ele esse ano. Eu coloco aí fácil como um dos melhores jogos dessa geração. A ambientação do jogo é perfeita, assim, a parte artística é sensacional. O que eu tinha comentado até com vocês no último podcast. Primeira hora do jogo, se não tem ação, você fica querendo só explorar a cidade, conhecer, ouvir. Sabe, saber um pouquinho mais, porque ele te coloca nesse clima para você fazer isso. Você não faz forçado, né? Um negócio forçado. Você quer mesmo fazer isso. E essa cidade, Columbia, depois explica melhor porque ela é uma cidade voadora, enfim. Mas é uma cidade linda, cara. Se ela existisse, ela colocaria Paris no chinelo, assim. E outra parte excelente é a história. Sim, história muito bem contada. Você vai descobrindo tudo aos poucos, porque o seu personagem ele não sabe nada da cidade, ele não sabe nada da garota que ele tem que resgatar. Então tudo você vai aprendendo aos poucos. Sobre esse tal profeta que é o vilão do jogo, você sabe. E tem vários arquivos no ambiente que você vai achando e vai descobrindo um pouquinho mais. E você quer descobrir um pouquinho mais também. É muito foda mesmo. E os personagens também são sensacionais. O personagem principal é muito legal porque você vai aos poucos vai conhecendo o passado dele, a história dele, que é bem bacana. E a Elizabeth, que é a garota que você tem que resgatar, é uma graça, menina, cara. Porra, você se importa demais com ela, assim, você quer proteger ela. Se bem que na parte de jogabilidade você não precisa ficar protegendo ela, né? Mas você tem um cuidado com ela, realmente. E falando de jogabilidade, talvez a única parte que eu não, né, que eu não achei legal e não que não é boa, mas não agrega muita coisa com os jogos que a gente tem ultimamente, assim. A única parte que não é excelente, é apenas boa. E cara, eu achei tão bom esse jogo que quando eu terminei eu fiquei triste que eu tinha acabado e eu sabia que qualquer outra coisa que eu fosse jogar não seria tão boa.
Cara, quando você termina um jogo desse jeito é porque o negócio é diferente, cara.
Aí eu comecei a jogar de novo.
Pra mim foi assim quando eu terminei o GTA Vice City. Não, quando eu terminei o Vice City fiquei com vazio, cara.
Mas é isso aí, cara. Fica aí a minha recomendação. Você que gosta de videogame, tem que jogar esse jogo.
A minha recomendação é de um livro que eu li já faz algum tempo, mas ele tinha saído das prateleiras e um amigo me falou essa semana que ele está sendo reeditado, que é a autobiografia do Eric Clapton, né? O Eric Clapton é para mim o maior guitarrista do rock. Assim, eu sei que o Jimi Hendrix é muito mais virtuoso e etc, mas para mim ele é o melhor. Eu gosto muito do Eric Clapton, sou um fã de carteirinha. E esse livro, pô, como toda autobiografia, né, é um retrato bem sincero aí do que foi a vida dele, né, desde quando ele saiu lá da Inglaterra, ele nasceu em 45, então como ele começou o sucesso dele ali no começo dos anos 60, todas as bandas que ele passou, o Cream, o Blind Faith, o Derek and the Dominos, a virtuosa carreira solo dele, a relação que ele tinha, né, com o George Harrison e o caso com a então esposa do George Harrison. Na verdade, ele só teve um caso com ela depois que eles separaram, mas ele sempre foi apaixonado por ela. Para quem não sabe, a música Layla é uma declaração de amor para a então esposa do George Harrison, Patti Boyd. Seu vício em heroína, seu vício no alcoolismo, enfim. Quando eu li esse livro, que foi em 2009, eu estava viajando, eu estava em Recife, e parecia que era um cara sentado na mesa do bar contando a história dele, cara. É muito sincero, você se apega mesmo ali na jornada dele, você vai torcendo, mesmo você sabendo de certa forma de como vai terminar, mas você vai torcendo, você se preocupa, é bem tocante. E semelhante ao que você falou aí do BioShock, quando eu terminei de ler também, cara, Pô, eu senti um vazio, batia uma saudade do cara.
Você
Pô,
fica até miguelando assim, não, hoje eu só vou ler umas 5 páginas para sobrar para
exato.
amanhã.
Então, assim, para quem gosta de música, para quem gosta de autobiografia e, enfim, para quem gosta de um bom livro, fica aí minha dica: Autobiografia do Eric Clapton. Vale muito a pena ler e, além de tudo, é uma aula de história do rock também.
Ele fala do lá Tears in Heaven lá do filho dele?
Fala, tem um capítulo especial falando do Connor, foi o filho dele. Para quem não sabe, a música Tears in Heaven é uma declaração póstuma de amor ao filho dele que morreu, caiu do, sei lá, 20º e todo andar de um hotel em Nova York, e foi bem na época que ele tinha acabado de deixar o alcoolismo, cara. E aí ele, assim, algumas músicas, né, essa, né, Tears in Heaven, My Father Dies e Circles Left Town, conta justamente desse episódio trágico da vida dele.
Bom, o meu também, como o do Gabriel, o meu também é um tem que ler isso aí, né? É, o Diego me indicou na semana passada, né, Diego? Semana passada, retrasada?
É.
O livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que eu acho que o Gabriel também já leu.
Cara, não li, acredita?
Na verdade, o Gabriel me deu esse livro no aniversário.
É. Ele deu e não leu, que cara sem vergonha. Bom, enfim.
Ah, mas eu li um pouquinho, eu falei, ah, deve ser legal. Se for ruim, não comprei pra mim, entendeu?
Então, assim, cara, eu aconselho muito, viu? Gostei muito do livro. É, para falar um pouquinho dele, quem escreveu esse livro foi o Leandro Narlocchi. O livro foi escrito em 2009. É, esse cara foi jornalista da Veja, editor da revista Super Interessante, enfim. E no livro, o cara defende, não, ele, na verdade, ele mostra vários contrapontos aí de passagens históricas do Brasil, né? E ele mostra com base em pesquisas lá, em estudos que ele fez e algumas bibliografias lá, que algumas coisas que a gente aprende na escola, na realidade, não são exatamente como a gente aprendeu lá, né? É, por exemplo, ele defende a tese de que o Santos Dumont, quer dizer, não sei se é uma tese, né? Mas ele defende com base em estatísticas lá, em estudos que ele fez, que o Santos Dumont não foi inventor do avião, nem tampouco do relógio de pulso. Que Zumbi dos Palmares tinha escravos, e que aquela coisa que a gente aprende na escola, de que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios viviam em harmonia com a natureza e com os animais, enfim, que isso é tudo falso, que os índios eram os que mais destruíam, né? E a parte dos índios, particularmente, foi uma das partes que eu mais gostei, cara, que mostra que. É, não foram os portugueses que chegaram aqui matando milhares de índios. Pelo contrário, quando os portugueses chegaram aqui, eles já se destruíram em guerras entre eles mesmos. E o que os portugueses fizeram, na verdade, foi só tomar um partido. Tomaram um lado porque também eles tinham que fazer isso, senão eles iam ser massacrados também, né? E assim, a leitura é muito fácil de entender. É, não é um livro difícil de ler, não é um livro cansativo. Tanto é que eu terminei ele muito rápido. E, enfim, aconselho muito, é igual eu comentei lá no Facebook, não é uma base de estudo, não é, se você está procurando a verdade absoluta, não é o livro correto. Mas se você quer ampliar o seu ponto de vista sobre a história do Brasil, principalmente nessa parte de política aí, eu aconselho muito. Diego já leu? Pode me ajudar a falar um
É.
pouquinho do livro aí também.
Ah, muito bom. É muito bom porque esse livro ele coloca os personagens, assim, classes da história brasileira, não como coitadinhos que sempre eles foram, sempre foram colocados, mas como pessoas daquela época mesmo, sabe? Colocar os índios como coitadinhos que eram explorados. Não eram coitadinhos. É, assim como os portugueses também não eram coitadinhos, os negros também eram escravizados, mas também quando deixavam de ser escravos, os caras tinham seus escravos porque era um costume da época, assim, não era, sabe, os caras não eram os coitados que, pô, só apanhavam, né? Então
Não
acho
eram
que isso é bacana.
absurdos, né? Não eram
É.
absurdos, era o que se fazia na época, né? Não, não
Exatamente.
tinha. Zumbi dos Palmares tinha escravos, absurdo, não. Todo mundo tinha escravo. Qualquer negro que comprasse ou ganhasse a carta de alforria, ele ia ter escravos, porque era normal.
Só para deixar claro para todo mundo, o negócio que mais deu dinheiro para os portugueses na época do Brasil Colônia não foi o ouro, não foi a cana-de-açúcar. Foi o tráfico de escravos da África para o Brasil e para as colônias dos outros países europeus, tá? E para quem pensa também que os portugueses chegaram lá na África dando chicotada, dando tiro e arrastando todo mundo pelo pé, estão muito enganados, porque os próprios líderes de tribos africanos entregavam pessoas do seu convívio, né, do seu povo, em troca de ouro. Fechou o meu
E
parênteses.
tecnologias que eles não tinham, né?
Espelho.
Isso.
Tá certo. Não, então, só fazer uma última recomendação aqui. Eu assisti o filme Além da Escuridão, Star Trek, que é uma continuação do reboot de 2009. Filme excelente. Cenas de ação muito boas, bem balanceadas, com as partes de desenvolvimento da história. Roteiro bem redondinho. O elenco, que é um elenco que eu gosto muito, porque não tem nenhum medalhão, nenhum ator, aquele ator, né, um Brad Pitt, um Tom Cruise no elenco, mas é aquele elenco com bons atores, assim, não tem nenhum medalhão, mas tem muitos bons atores que tem uma química muito boa entre eles. Então, fica aí minha recomendação. O, eu tinha até comentado do Sherlock Holmes, lá, o Benedict Cumberbatch, que faz o vilão desse filme. Tá muito bem, cara. O vilão mais. O vilão de franja mais foda que eu já vi. Ele tem uma franja cabulosa.
É que é
E.
difícil respeitar alguém de franja, né?
Exatamente. E só teve um detalhe ou outro do roteiro que eu não gostei, porque meio que tá virando um clichê de filmes de aventura, barra ação. Mas gostei muito, cara. A trilha sonora também é muito legal, faz aquela releitura com o tema do tema clássico. Se você não, sabe, se você não gosta de Star Trek, acha aquela série antiga toscona, pode assistir esse filme sem medo, porque é muito legal, muito divertido, você vai gostar. Tentem assistir em IMAX, que é uma experiência muito foda. Só um detalhe, esse filme vai estrear no Brasil dia 14 de junho. Por acaso, achei no, um cara comentando no Twitter que ia ter uma pré-estreia em São Paulo agora, semana passada, e aí eu consegui comprar. Inclusive, na minha sessão tava o aquele Rubens Ewald Filho.
É, eu vou seguir sua recomendação, porque, cara, de ficção científica eu só gosto de Star Wars.
Que nem é muito ficção, né? Mas isso
É.
é outra discussão. Mas assim, o filme de 2009 tá no Netflix, então tá bem fácil, acessível para assistir. Pode assistir, que é um filme excelente também. Tá certo. Música de encerramento?
Música de encerramento.
Como a gente falou de quando você tá deixando de ser criança, né? Tá deixando a infância. Eu citei aí quando a MTV começa a fazer algum sentido. Eu lembrei de uma música que foi talvez uma das. Sim, uma das. Dos clipes que eu comecei assistindo na MTV, que eu mais gostei, que eu gostava muito de assistir, queria assistir direto, que é da música Learn to Fly do Foo Fighters. Que Foo Fighters é, é a minha banda preferida
Dessa semana.
dessa semana. Porque eu comecei a escutar Foo Fighters a partir dessa época, a partir da minha final da minha infância, e eu escuto até hoje. Então, é a banda que me seguiu a vida toda e é uma banda que, diferente de muitas outras bandas que eu gostava na minha adolescência, hoje elas não são mais o que eram antigamente, se assim, não tem, não consegue conservar a qualidade que eles tinham. O Foo Fighters, a cada disco que eles lançam, parece que eles vão melhorando. Então, queria deixar aí, Learn to Fly do Foo Fighters.
Foo Fighters é de fato, acho que uma das melhores bandas da atualidade, e eu concordo plenamente com o Diego que tá falando. E uma coisa que eu acho muito bacana do Foo Fighters é a reverência e o respeito que ele tem pelos clássicos. Então não é pouco comum você ver o Foo Fighters homenageando Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles. Então o David Grohl é um músico fantástico, não só ele como os outros integrantes. E é uma música muito legal mesmo. E é um clipe divertidíssimo. Que
Queria
marco.
pedir por último, Diego, para você deixar o link lá no blog daquele vídeo do Dave Grohl expulsando o arroaceiro do show dele.
Ah, sim.
Que é fantástico.
Além de tudo, o Dave Grohl é um cara foda.
É, fodástico.
Beleza, então. Então, até daqui 15 dias.
Sim, até daqui 15 dias. Mande seus comentários, contato@dissertacedo.com.br. Comente no blog, mande e-mail. Curta nossa página no Facebook, que estamos trabalhando para melhorar. E em breve, grandes novidades.
Exatamente. Um
Pois
abraço,
é,
galera.
galera.
Tchau, tchau.
Tchau. The last one died. Now
Obrigado.